No ar, Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Uma boa tarde para você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, para você que está com a gente na Rede Legislativa de Rádio. Está entrando no ar mais uma edição do Feijoada Completa, a nossa revista eletrônica, radiofônica, a nossa fonte de informação aqui, sobre tudo o que acontece no Parlamento e também muita informação cultural para você, muita música. Eu sou Edson Júnior, depois de duas semanas aí, né, de férias boas, né, dando uma pausa na vida lá na minha terrinha, lá na minha Belo Horizonte querida, nas minhas Minas Gerais. Estou aqui de volta para ficar com você aqui nesse horário delicioso nosso aqui das 2 às 4, todas as sextas-feiras aqui no nosso programa. É sempre muito bom ter a sua audiência, muito obrigado para você que retransmite o nosso programa, você de emissoras parceiras, você da Rede Legislativa, sempre bom ter a sua audiência e a sua retransmissão também do nosso programa para a gente poder levar para o Brasil inteiro as informações daquilo que acontece aqui na Câmara dos Deputados, no nosso Parlamento e também, obviamente, a nossa cultura e a nossa música. E por falar em música, né? A gente tá ouvindo ao fundo o som dos Paralamas do Sucesso, banda que nasceu aqui em Brasília, né? Começaram a carreira por aqui, na capital da República, lá no início dos anos 80, e que tem um vocalista que foi casual, né? O Herbert Viana não era o vocalista dos Paralamas do Sucesso no início, mas aí o vocalista resolveu não aparecer no ensaio, e aí o guitarrista Herbert Viana foi pro vocal. E nele está até hoje, né? Paralamas do Sucesso é uma banda aí que tem mais de 40 anos de estrada. E uma coisa muito interessante, depois do acidente que ele sofreu, né, de ultraleve, o Herbert Viana se tornou uma referência importante na questão, né, dos direitos das pessoas com deficiência, né? Começou a lutar muito por esses direitos. Em várias entrevistas dele, ele falou sobre respeito, sobre acessibilidade, sobre inclusão social das pessoas com deficiência, né? Inclusive das discriminações que ele próprio, como cadeirante, sofria, né? E sofre, enfim. E é realmente muito interessante a história dos Paralamas. E o mais importante também foi a força, né, do pessoal dos Paralamas para a recuperação, né, do Herbert Viana, com as técnicas de ensaio, para voltar e para começar a tocar de novo, enfim. Realmente foi uma coisa muito importante, né? Então eles tiveram um papel fundamental na vida dele. E por falar em pessoas com deficiência, né, gente? No nosso primeiro bloco a gente vai falar justamente sobre um assunto que está na Lei Brasileira de Inclusão, que é o instrumento da avaliação biopsicossocial. Está lá na LBI, lá tem 10 anos que existe, mas ainda não foi regulamentado, né? Inclusive para estabelecer se a pessoa tem ou não algum tipo de deficiência e para estabelecer o grau de deficiência também. Então isso é muito importante. No nosso segundo bloco, nós temos a participação do Beto Seabra no quadro Casa das Palavras, que vai falar sobre um livro da historiadora Mari Del Priori, que fala sobre Chica da Silva. E temos também a estreia hoje do quadro Tapete Verde, com o Márcio Aquiles Sardi, vai trazer pra gente tudo sobre a convocação das seleções para a Copa do Mundo, inclusive a brasileira. No terceiro bloco, a gente vai tratar aí dos impactos da cirurgia robótica no tratamento do câncer no Brasil, né? Discussão que aconteceu aqui na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. E olha, interessante, né? A precisão das cirurgias robóticas, enfim, muito, muito bacana. Vamos saber mais sobre os avanços da medicina nesse sentido e também sobre a implementação no sistema público de saúde e também na saúde suplementar. E no quarto bloco, o nosso caldo cultural vai falar de Elza Soares. A vida e a obra dela está num musical chamado Elza, que vai estar em Brasília. E os ingressos começam a ser vendidos amanhã, dia 23 de maio, no sábado. Então fica ligado, porque tem muita coisa boa. Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa com o som dos Paralamas do Sucesso, claro, com essa belíssima canção do álbum Os Grãos, de 1991, a canção que se chama Track Track.
Não passo tempo, ao menos para mim. Tomo comprimidos e sigo sem dormir. Vejo tantos portos, não há onde atracar. Já não existem laços, alguém cortou track, track, track. Todos os perfumes, todo aquele lugar, todas as misérias e tudo mais que há. Cada movimento do sol sobre você,
Eu que tenho praticamente tudo do Paralamas do Sucesso em vinil, especialmente a primeira fase, né? Tô pensando aqui no quanto é bom você sentar e escutar uma música dessa banda. É assim, técnica, ao mesmo tempo musicalidade, tudo junto, né? Numa banda realmente fantástica. A gente ouviu aí a música Track Track do álbum Os Grãos, esse também eu tenho em vinil. Aliás, boa dica pro fim de semana, sentar em casa e fazer uma audição de Paralamas do Sucesso. Tá aí um bom programa. Track Track do álbum Os Grãos, que a gente acabou de ouvir aqui no Feijoada. Na parte musical do nosso programa agora, nós vamos destacar três artistas, vai, e a gente vai pegar trechinhos só das canções, né, para introduzir aqui as entrevistas, mas três artistas cegos. Na verdade, nem são pessoas com baixa visão, são cegos mesmo. Estou falando de Ray Charles, depois a gente vai ouvir lá na frente um trechinho de Diane Shore e um trechinho de Stevie Wonder. E são artistas realmente muito importantes para a história da música, né, universal, digamos assim. E essa é uma das músicas mais conhecidas do Ray Charles, né? I Can't Stop Loving You. Olha, gente, então vamos com o nosso primeiro assunto aqui, justamente para falar sobre a questão das pessoas com deficiência, né? A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui da Câmara dos Deputados fez na última terça-feira uma audiência pública para discutir o emprego da avaliação biopsicossocial, né, na questão aí, como fator de inclusão, inclusive para a avaliação da existência ou não de deficiência e também para a questão da avaliação do grau de deficiência. E aí, para você saber, para a gente, né, ter a participação e as barreiras que são impostas a essas pessoas, e também a questão do reconhecimento da deficiência. Quer dizer, tudo isso importa e tudo isso tem a ver com a avaliação biopsicossocial. Essa audiência atende a um pedido do deputado Rodrigo Hollenberg, que é o presidente da comissão, falando aí sobre a importância da inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão já estabelece essa avaliação, só que ainda há muitos problemas com relação à uniformidade de tratamento, né, sobre a avaliação biopsicossocial, que não é aplicada de maneira igual em todos os lugares. Se a pessoa faz a avaliação de um lugar, eles dizem que ela tem deficiência grave, no outro lugar eles dizem que ela tem deficiência moderada, no outro diz que ela tem leve, né? Então precisa de uma uniformização para poder tratar essa questão. Bom, nós vamos conversar agora com a deputada Flávia Moraes, ela que é do MDB de Goiás, está na ponta do Zoom aqui com a gente, vai conversar via Zoom com a gente aqui. Deputada, muito boa tarde, prazer em tê-la aqui no nosso Feijoada. A senhora está bem, tudo certinho aí? Alô, deputada, me ouve?
Oi, Edson Júnior. Ouço sim, o prazer é nosso, está aí na Feijoada completa. Estamos aqui acompanhando a entrevista, muito relevante, muito importante esse tema para quem está nos acompanhando.
Deputada, a LBI já tem, né, 10 anos de vigência e foi uma lei sancionada em 2015, começou a valer em janeiro de 2016. Como é que a senhora entende essa questão? Na sua avaliação, por que que a avaliação biopsicossocial ainda não foi devidamente regulamentada e que impactos a falta dessa regulamentação traz na vida das pessoas com deficiência, inclusive nas questões previdenciárias até, né?
Exatamente, essa avaliação biopsicossocial já está prevista em lei, hoje pendente de regulamentação, daí a dificuldade, muitas vezes, confusão jurídica, insegurança jurídica, dificuldade de um laudo que dê condições ao paciente, àquela pessoa, de conseguir ter acesso aos seus direitos. E, para nós, talvez, a própria burocracia do governo, a dificuldade de articulação, né, na esfera federal, mas pode ser também tentando protelar a garantia desses direitos, né? O que a gente tem é um efeito muito grave de dificultar o acesso a aposentadorias, aos programas de cotas, ao benefício BPC, LOAS, e a tantos outros direitos que a pessoa com deficiência tem. Então, essa regulamentação precisa acontecer. A ideia do exame biopsicossocial, em detrimento da avaliação única de um médico, ela só enriquece, e detalha, né, esse acesso. Então, eu acredito que com isso há sim uma otimização, de recursos para atender as pessoas que realmente precisam. E eu acho que isso é justo. Acho que a gente também não pode só onerar, é preciso ter justiça. Aqueles que realmente precisam ter acesso, né? Então, para mim, é um ganho muito grande esse entendimento da política pública em relação à pessoa com deficiência, e hoje esbarrando aí nessa lentidão. Na Comissão da Pessoa com Deficiência, Comissão da Saúde, nós temos cobrado essa regulamentação. E hoje, inclusive, o veto ao PL do diabetes é um contrassenso, né? É a autoria nossa que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência. Aí, como o projeto não remeteu ao exame biopsicossocial, justamente porque não tem a regulamentação e é ficar do jeito que está, como o projeto remete a essa regulamenta a existência dessa condição do exame biopsicossocial, foi vetado pelo governo. Então, ao mesmo tempo que o governo veta porque não remete ao exame biopsicossocial, que hoje está previsto na Constituição, ele também não faz a regulamentação. Então, na verdade, o que a gente precisa é realmente é consolidar isso, regulamentar, para que a gente possa promover mais justiça social, mais acesso às pessoas com deficiência.
A senhora disse bem, depende, né, de um decreto do executivo, e aí esse diálogo, a senhora disse que a comissão tem cobrado, como é que está esse diálogo hoje? Inclusive porque.
É bom entender que quando fala em regulamentação, logo pensa assim, a regulamentação é na Câmara, no Senado. Na verdade, a
Um
lei foi
decreto, né?
aprovada pela Câmara, pelo Senado, está na Constituição, mas algumas leis, textos infralegais que são necessários, né? Nesse caso, a regulamentação, ela é feita pelo governo federal, pelo executivo, né? E daí a dificuldade hoje de ter essa regulamentação. A gente precisa que isso aconteça. Se for a lentidão for por causa de burocracia, dificuldade de articulação, é preciso que exista uma priorização, em relação a isso, porque são muitos programas de extrema relevância que atendem pessoas realmente vulneráveis que estão aí nessa condição de insegurança jurídica, de dificuldade de acesso, pela falta e até de negação de benefício, né, de reconhecimento da necessidade ali do beneficiário, e tudo isso pela falta dessa regulamentação.
Perfeito. Agora, deputada, na sua avaliação, essa regulamentação ela poderia corrigir essas distorções que a gente. Porque hoje já existe um questionário, né? Um formulário que está sendo aplicado na maioria dos órgãos, que inclusive é aplicado, por exemplo, no serviço público, em vários órgãos já se aplica, aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por exemplo, já se aplica, no de Minas Gerais também. Então, a maioria dos muitos órgãos públicos já tem aplicado um formulário de avaliação biopsicossocial com a presença de médico e assistente social. A questão é que os resultados são bastante contraditórios às vezes, né? Hoje, recentemente, uma pessoa me relatou que foi fazer uma avaliação biopsicossocial e foi definida como uma pessoa que tem perda total de visão, definida como deficiência moderada. E aí foi pedir uma revisão da avaliação biopsicossocial, uma outra banca fez o exame e deu grave, né? Ou casos, por exemplo, de pessoas até que têm distorções maiores, que dá deficiência leve e grave, a mesma pessoa, nas mesmas condições, avaliada por duas bancas diferentes. É preparo das pessoas, é a questão de se estabelecer regras mais claras para poder definir cada um desses critérios, essas pontuações que são colocadas no formulário, né? O formulário tem uma série lá de pontuações para poder definir, por exemplo, que tipo de grau de comprometimento funcional a pessoa tem para determinadas atividades, na sua convivência dentro do seu ambiente, enfim, uma série de questões. Falta uma certa uniformidade nisso, né, deputada? Talvez a expectativa seria de que a regulamentação trouxesse isso, trouxesse essa uniformidade necessária?
Com certeza, é exatamente isso. É pior regra e não ter regra. É exatamente essa falta de detalhamento e regular.
Alô? Travou a conexão da deputada Flávia Moraes. Vamos ver se a gente consegue recuperá-la. Mas como a gente estava aqui comentando, né? Essa questão aí é da falta de critério. Parece, né, a impressão que se tem é uma falta de critério. Um outro relato que eu recebi recentemente sobre esse assunto é da pessoa que o médico fez as perguntas do questionário, mas acabou que no final das contas ele fez as perguntas e a pessoa respondeu, mas ele não preencheu o formulário na frente da pessoa. Aí quando terminou, você não pode deixar que depois eu preencho. Então, assim, coisas meio bizarras que tem acontecido nessa questão de avaliação biopsicossocial, né? Então, é isso. Agora, recentemente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, fez aí, né, começaram uma discussão sobre essa questão do decreto, a uniformização dos processos, inclusive, porque tem uma outra questão importante, gente, que muita gente não sabe, é que, por exemplo, se a pessoa trabalhou em mais de um regime, né? Se a pessoa, por exemplo, trabalhou na iniciativa privada e no serviço público, ela tem que fazer mais de uma avaliação biopsicossocial. Tem que fazer uma para o INSS, tem que fazer uma para o regime próprio de previdência. Então, quer dizer, aí uma avaliação não vale para outra. Deputada, bom, agora a deputada Flávia Moraes está de volta. Me ouve aí, deputada?
Caiu um pouquinho.
Tudo bem, caiu.
Exatamente, eu acredito que basta uma avaliação biopsicossocial, né? Uma avaliação ela tem que ser reconhecida em todos os órgãos, em todos os setores. Uhum. É importante que isso também não seja um tormento para o paciente, ficar marcando, agendando, fazendo, refazendo. Uma avaliação que, com critérios bem definidos, ela pode realmente deixar ali toda a situação, a realidade da situação daquele beneficiário, né? Uhum. Então é importante, apesar de que tem algumas questões que elas podem modificar ao longo da vida, né? Uhum. Algumas questões como a realidade socioeconômica, né? O acesso a equipamentos,
né?
Tecnologia que algumas famílias têm, alguns beneficiários têm, outros não têm, de acordo com a condição de renda. Tudo isso também entra dentro dessa avaliação, né? Algumas coisas podem mudar. Mas isso aí em relação ao tempo, né?
Uhum.
Mas em relação a atender a solicitação de um órgão, de outro órgão para acessar benefício, isso é uma coisa também que na regulamentação o próprio governo já precisa organizar para padronizar e organizar de uma forma que uma avaliação biopsicossocial é suficiente para esse paciente ter acesso a todos os direitos que a pessoa com deficiência tem, de acordo com a LBI.
Inclusive porque muitos graus, muitas deficiências são irreversíveis, né? A gente vê, por exemplo, alguns casos de cegueira, alguns casos de paralisia. A gente sabe que não tem volta. Infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, a pessoa que tem uma deficiência permanente precisa fazer 10 laudos para 10 coisas diferentes é meio que a gente fica andando em círculos, né, deputada?
Exatamente, é isso que a gente acredita e isso otimiza o tempo dos técnicos que fazem essa avaliação. Nós estamos falando de um programa a nível nacional, federal, né, e a gente sabe que esses serviços públicos, eles precisam ser otimizados. Nós não podemos ficar repetindo e utilizando a mesma duas vezes uma mão de obra qualificada.
Uhum.
E também...
E travou de novo. Gente, essa internet hoje está traindo nós aqui, está traindo a gente aqui no nosso programa, viu? Tá, tem dia que acontecem essas coisas. Bom, mas enfim, né, a deputada falando aí a respeito desse aspecto, e aí a nossa expectativa é, claro, né, de que de fato aconteça. De fato aconteça essa regulamentação, a gente tem a expectativa, né? A partir dessa audiência pública também, que obviamente chamou o governo federal para poder fazer essa discussão. Então, a nossa expectativa é de que, de fato, essa regulamentação aconteça. É isso. Então, a gente ouviu aí a deputada Flávia Moraes, do MDB de Goiás, conversando com a gente. Música.
Did you leave heaven? Darling, how did they let you go?
Você tá ouvindo uma das vozes, na minha opinião, das vozes mais lindas do jazz, do blues contemporâneo, especialmente o jazz, né? É, além de ser uma cantora maravilhosa, ela também é uma pianista exímia, fantástica. Tô falando de Diane Shore. Ela que já esteve várias vezes no Brasil, e inclusive uma delas esteve no programa do Jô. Eu lembro dela, é muito brincalhona, ela que é totalmente cega, brincou com o Jô Soares que ela gostaria de ir com ele de helicóptero para ser copiloto. Diane Shore brincava muito, e uma pessoa, enfim, muito bacana, é uma pessoa muito legal e fez alguns trabalhos incríveis, né, no jazz. Um dos discos dela mais interessantes é Friends for Shore. É um álbum que ela lançou que tem, né, a participação de Stevie Wonder, do Take Six, de vários artistas, Ray Charles, vários artistas que participam com ela nesse disco. Enfim, é uma pessoa menos conhecida do grande público, assim, de modo geral, mas muito conhecida pelo pessoal do jazz. De qualquer forma, vale a pena, para você que gosta de boa música, escutar um pouquinho de Diane Shore. Ela é sensacional. And if I should kiss you. Bom, continuando aqui o nosso debate, aqui, um dos aspectos mais importantes da avaliação do grau de deficiência, né, é justamente o acesso ao benefício previdenciário, a aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial foi regulamentada pela Emenda Constitucional da Reforma da Previdência, lá em 2019. Estabelece o seguinte: as pessoas com deficiência leve, elas podem se aposentar, isso aí de acordo com o tempo de contribuição, tá, gente? Então, as pessoas com deficiência leve podem se aposentar com 33 anos de contribuição para homens e 29 anos de contribuição para mulheres. Pessoas com deficiências moderadas podem se aposentar com 29 anos de contribuição sendo homens e 24 anos mulheres. E no caso de deficiências graves, a pessoa pode se aposentar com 25 anos de contribuição sendo homens e 20 anos de contribuição sendo mulheres. Esse é o que estabelece o texto da reforma da Previdência, né? A gente sabe aí que para poder estabelecer esse grau de deficiência precisa da avaliação biopsicossocial. E sobre esse assunto, sobre essa questão, principalmente envolvendo o direito previdenciário, né, a gente vai ouvir agora a Camila Costa Silva, ela que é advogada especializada, né, em direito previdenciário e também de saúde pública. Doutora Camila, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Prazer todo meu estar aqui com vocês hoje.
Prazer é nosso. Bom, doutora Camila, por que na sua avaliação, né, existem aí tantas diferenças no resultado das avaliações de grau de deficiência que as pessoas fazem atualmente, né? O que deveria ser feito para que isso fosse mais, para corrigir essas distorções? Eu até citei alguns casos aqui na entrevista anterior, quando a gente teve pessoas que foram avaliadas como deficiência leve por uma banca, né, por essa equipe formada por um assistente social e médico, em um órgão, e às vezes é deficiência grave no outro. Então esse tipo de distorção acontece muito ainda com esse questionário, que é o formulário atual que está sendo aplicado. Por que isso acontece na sua avaliação? O que poderia ser feito para corrigir essas distorções?
Boa tarde a todos. É incrível como isso é discrepante, né? É muita falta de informação dos próprios servidores, até do INSS. Por exemplo, ontem eu estava lá, né, a gente tem que marcar para poder resolver tudo de uma só vez, né? Uhum. E tem que ser o advogado, porque certas coisas só o advogado resolve. E aí eu fui lá a respeito de um certo cliente, que ele nasceu especial, né, ele é deficiente mental, dentre outras deficiências que ele tem, sempre recebeu benefício, mais de 20 anos, e ele passou numa avaliação biopsicossocial, que teve agora, né, a reavaliação, e foi cessado o benefício porque diz que ele tem condições. E ele possui 40 anos, mas tem um aspecto de 15 anos, ele não anda direito, ele é muito magro. Não, quando você tenta conversar com ele, não tem como conversar com ele, porque ele não consegue nem te entender. A mente dele é de uma criança. Eu conversando com o responsável, ele, doutora, mas às vezes ele falou que ele é capaz de trabalhar. Eu falei, mas isso não poderia servir como critério, porque ele é
É.
especial, ele não sabe nem o que que ele está dizendo ali,
A
até
definição, a
porque o
própria
INSS,
definição de
ele não
capacidade, ele não entende.
entende, ele não tem capacidade. E o INSS, às vezes, não é igual, por exemplo, ele é cuidado pela mãe, porque o outro irmão também é especial. E aí a mãe, o INSS, às vezes acontece muito isso. Não permitiu que a mãe entrasse. E aí fica sozinha conversando com o segurado, né, assistente social. E ela simplesmente diz que ele tem capacidade civil para trabalhar. Eu não acreditei, porque é visivelmente. Ele, doutora, mas às vezes ele falou que podia trabalhar, que ele tem capacidade. Eu falei, ele vai falar mesmo. Ele é um homem de 40 anos e ele não tem capacidade mental, ele age como uma criança. E se você pedir para ele falar uma coisa, ele vai falar, ele não entende. É discrepante. Por exemplo, eu também entrei com uma de surdez, ela é surda desde o nascimento também. O INSS negou, mesmo ela tendo idade, ela tem 25 anos de contribuição, né? Aí, quando vai para o judicial, é feita a perícia para medir o grau de intensidade, para ver em qual que ela se enquadraria, mas o INSS não aceitou. Aí a gente vai para o judicial, abarrota o judicial, as ações demoram anos, pelo menos a gente consegue, de vez em quando, não todas as vezes, tá? Depende muito do juiz também, do perito. E é bem difícil, bem difícil.
Pois é, a reforma, pois é, agora um aspecto interessante, né, doutora, é que a reforma da Previdência lá de 2019, ela trouxe essa aposentadoria especial, por exemplo, também para o RPPS, né, que é o regime próprio de Previdência.
Regime
Antigamente ele
próprio.
estava só no RGPS, que era o regime geral. É, que era o pessoal da iniciativa privada, do INSS, aí passou agora aos regimes próprios, eles também têm, né, esse direito. Ainda existem, do ponto de vista da legislação atual, muitas diferenças significativas no que diz respeito ao RPPS e ao RGPS, ou seja, o regime geral e o regime próprio, para as pessoas com deficiência, em termos de direito previdenciário, acesso a benefícios e aposentadoria, etc. Como é que a legislação está hoje nesse sentido?
Oh, na questão de regime próprio, eu não atuo muito, né? Nessa questão eu atuo mais em outras questões, mas não sobre aposentadoria, especiais, nesse caso, para PCD. O PCD do regime próprio, eu acho que talvez ele é muito mais tranquilo, até porque quando você faz um concurso, você informa que você é PCD e você tem direito àquele quantitativo de vaga, e lá nele já é especificado quanto tempo você vai trabalhar, a idade mais ou menos, é mais ou menos isso, né? Do previdenciário, o que eu vejo é totalmente ao contrário. É um descaso completo, né? E é de todo o governo que entra. Não é questão de dizer, fulano um, fulano outro, não. Todo governo que entra é sempre a mesma forma. Só muda. O padrão é o mesmo, só muda o nome do governo atual. Só isso mesmo. Mas o padrão, ele continua o mesmo. E assim, eu tenho alguns casos aqui, a gente não teve decisões ainda, então não posso nem dizer que eu tenho um servidor
Jurisprudência,
público que ele está trabalhando, tanto no regime próprio como do INSS. Nós já entramos do INSS, mas o que a gente sabe que no direito, que às vezes ele não tem capacidade para trabalhar lá do INSS, mas no regime próprio ele tem capacidade. Porque tudo depende também do que ele trabalha, da vaga. O que que ele faz, né? Depende muito disso também. E se existe também uma reabilitação?
Perfeito, perfeito. Agora, doutor, falando nessa questão de grau de rol de deficiências, né, a gente tem tido nos últimos anos uma gama muito grande de novas doenças ou condições físicas sendo definidas como deficiências. Isso tem, né, enfim, algum impacto na questão, por exemplo, das deficiências mais graves, até mesmo na questão de acesso ao trabalho, né? O mundo do trabalho você tem aí, muitas vezes tem anúncio de vaga que a pessoa já fala, para deficiência leve, não pode ser deficiência moderada, não pode ser grave, e às vezes a pessoa, por exemplo, tem deficiência grave tem mais dificuldade para deslocar ou para leitura, no caso de pessoas com deficiência visual, etc. Então, tem o acesso a um concurso público, por exemplo, e pessoas que talvez tenham um grau mínimo de comprometimento funcional acabam sendo preferidas, né, tendo a sua vaga mais garantida do que outras. A senhora não acha que está trazendo um impacto muito grande para essa questão, não? Esse grande número de condições sendo incluídas no rol de deficiências não amplia demais a definição de deficiência no nosso conceito jurídico, não?
Na verdade, é como se acontecesse uma exclusão em vez de inclusão, né? Porque isso aí teria que ser uma forma inclusiva, né? Uhum. É por isso que se coloca esse rol taxativo. Mas o que se entende, o que se vê na prática, é como se fosse uma exclusão. Aí, quem que vai preferir, por exemplo, se eu vou colocar um rol taxativo, de acordo com o grau de deficiência, você vai preferir o leve, não é claro? Até porque é
você
como se o trabalho fosse render,
né,
mais.
Uhum. E precisa de menos adaptações.
Pode continuar.
Né? Não, estou dizendo isso.
Exatamente, porque tem a adaptação, uma reabilitação para os PCDs mais graves. Mas eu vou te falar, não é fácil achar PCD, pra, assim, pelo menos no regime previdenciário, para trabalhar, não.
Aham. Uhum. Quer dizer, mais.
É bem difícil,
né? Pois é. Bom, enfim, na sua avaliação, o que é que precisa avançar em termos de legislação para a gente ter, digamos, uma legislação que realmente atenda cada pessoa na sua devida condição, inclusive no que diz respeito à questão do direito previdenciário, que é, né, a sua área de atuação, especialmente aí no INSS. A legislação que tem que melhorar ou é a própria, digamos, operacionalização da coisa que precisa melhorar, doutora Camila?
Na verdade, o que precisa ser melhorado é porque é tudo muito bonito na lei, né? Na letra da lei, no papel, nas votações, na elaboração dos projetos, das leis, né? O que precisa melhorar é ter servidores, pessoas, gestores capacitados para exercer esse papel, tal conhecimento. É de certo que o que diz a lei é uma coisa, né? Mas na prática, infelizmente, é outra. Por exemplo, essa reavaliação biopsicossocial que teve recentemente, a gente sabe muito bem que nos estados não tem assistente social o suficiente para atender os municípios, as cidades. Inclusive o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste foram os mais impactados de benefícios cessados, não foi nem deferidos, foram cessados, pessoas que já recebiam. Porque não tem assistentes sociais justamente para poder regulamentar tudo isso, regularizar, na verdade, tudo isso. Regulamentado já está, né? Não é regularizado corretamente. E o município com menos de 50 mil habitantes mal sequer tem um assistente social.
Uhum.
E depende do assistente social para que se prossiga com uma biopsicossocial.
Exato. Médico e assistente social, né? Pois é importante isso. Então, capilarizar mais esse atendimento, melhorar esse atendimento para que as pessoas tenham acesso. Perfeito. Doutora Camila, conversando com a gente, a importância, né, dessa questão aí da avaliação biopsicossocial, a gente conversando aqui a respeito desse tema. Doutora Camila Costa, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui com a gente e contar com a senhora em outras oportunidades para a gente conversar mais a respeito desse tema. Doutora Camila Costa Silva, advogada especializada em Direito Previdenciário e Saúde Pública. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Doutora. Abraço. Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tá aí, portanto, a participação da doutora Camila Costa e Silva.
Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty.
Você tá ouvindo Living for the City? Essa é uma das músicas mais emblemáticas do Steve Wonder, onde ele fala de fato de uma maneira muito aberta, direta, crítica sobre a questão racial e da exclusão social da população afro-americana. É realmente uma música que é um tapa na cara da sociedade. E uma música muito, muito, muito bonita. Além de ter uma bela letra, é realmente uma música lindíssima. Está no álbum chamado Inner Visions, que na minha opinião é um dos melhores do Steve Wonder, um álbum lançado em 1973, e realmente é uma música fantástica. Então vale a pena depois você pegar aí a tradução da letra para você ver qual é a história de um jovem, né, que nasce no interior do Mississippi, vai para Nova York tentar a vida e acaba preso por um crime que não cometeu. Enfim, ele vai comentando, de um certo modo, contando toda essa história ao longo da música, de quem era ele, de quem era a família dele. Enfim, é muito, muito interessante essa canção, Living for the City. Ouve aí mais um pedacinho, nós vamos pro intervalo aqui no nosso programa. Aí você ouve mais um trechinho, a gente vai pro intervalo e volta já já, tá bom? Daqui a pouquinho estamos de volta, não sai daí.
Feijoada completa.